A Rádio Senado apresenta Escala Brasileira.
Esse é o Escala Brasileira. Hoje a gente está aqui com clarinetista, saxofonista, compositor, arranjador, grande músico brasileiro, Nailor Azevedo, o Proveta. Proveta, muito obrigado por aceitar o nosso convite aqui à Rádio Senado e participar do Escala Brasileira. É um prazer ter você aqui com a gente.
Eu que agradeço, Pedro, a gente falar um pouquinho assim, da história, dessa passagem da vida, né? Dessa forma como a gente caminha aí nesse Brasilzão nosso aí, né? É muito bonito esse país. É um desafio ser brasileiro. É um desafio ser brasileiro. Mas a gente conseguiu, nesses anos aí, eu conheci muita gente boa desse país todo, assim, grandes músicos, assim, cara, que ajudaram muito a gente na nossa época, quando a gente chega em São Paulo com 20 anos. Mas pessoas que fizeram diferença em nossas vidas, sabe? E meu pai foi o primeiro homem que me colocou nesse mundo aqui, mas ele era um grande músico, tocava acordeon, tocava saxofone, clarinete e teclado nos bailes, né? Então, minha mãe em casa esperando a gente sempre. Mãe, né? Pra falar assim, aí, como é que foi, como é que não foi, você precisa estudar. Então, assim, a minha referência de vida foi muito sempre carregada de família e das bandas que a gente tocava, nos encontrávamos. Então, podemos falar um pouco dessa história da Mantiqueira, que é minha coreto em São Paulo há 30 anos, né? Que é o lugar onde eu criei, assim, para a gente se encontrar vez ou outra. E a gente achava que ia ser um lugar animado por uns tempos e depois ia acabar. Está aí ainda, 30 anos caminhando. E a gente é convidado toda hora para fazer os projetos, graças a Deus. E é uma vida interessante, né? Vida de músico, né? Vida daqueles caras que ainda sopram uns tubos, fecham umas chaves, apertam um negócio desse aqui, batem. Que a gente achava que isso aí, né, com a vinda aí dessa tecnologia toda que está aí hoje, que ela fosse dar um corte na gente, assim. Mas, pelo contrário, eu acho que chegou essa tralha toda, essa informação do mundo aí, e reforçou mais ainda a necessidade da humanidade. E estamos nós aqui ainda falando do que a música faz com a humanidade. Está aí, pandemia, ainda resistindo aos poucos, aí, mas eu acho que a gente está soprando ela para longe. E a gente ainda precisa soprar um pouco mais para poder continuar contando a história desse Brasil aí, né? Para essa geração nova que estão sempre chegando. E é isso que a gente quer. A gente quer contar essa história e passar esse bastão para a meninada aí, para os caras continuarem, sabe? É isso que a gente faz, né?
É claro, ainda bem que tem a música, né, Proveta? Porque o que você está falando, tá difícil ser brasileiro nesses tempos, tem a pandemia, tem esses desafios todos, mas a gente tem a música e tem esse amor aí que a gente, tanto de quem faz a música quanto de quem ouve também, isso ajuda a gente a caminhar. Você falou aí literalmente soprando, né? Aí eu queria te perguntar, você é o cara do instrumento de sopro. Como é que chegou isso na tua vida, assim, o clarinete, o saxofone? Porque geralmente, quando criança já, como é que foi isso? Porque não é um instrumento muito, assim, geralmente as pessoas começam aprendendo um violão, às vezes um piano, né, e tal. Como é que foi o sopro aí? Como é que foi isso na tua vida?
Vieram das bandas, né? Tocar saxofone, clarinete, trompete, esse instrumento de sopro, eles se originam nas bandas de coreto. Meu pai tocava clarinete na banda. E um dia ele falou, toquei uma música com ele num acordeon assim na sala, eu tinha assim, meus 7 anos de idade. Ele falou, você tem ritmo, você vai estudar música que você vai aproveitar de uma forma melhor do que eu tive, porque era muito mais difícil antigamente, né? Ele tocava muito bem, muito bonito. E eu entrei na banda de música, o maestro olhou e falou, bom, tá faltando aqui saxofone. E tinha saxofonista, mas ele colocou o saxofone na minha mão porque meu pai já tocava saxofone também, né? E clarinete, então eu tava assim, como se diz, fiquei na sinuca, né? Eu não tinha saída. E aí eu falei, e aí não tinha como falar. Ele chegava tarde, ele falava assim, bom, você tem que passar a lição tu hoje pro maestro, né? Eu falei, pois é, então você vai passar primeiro ela para mim, depois você, dependendo da situação, você está liberado, e vai ficar uma pressão danada. Mas foi por isso que chegou o saxofone e depois chegou o clarinete também. A banda de música é a grande escola que esse país ainda tem. Graças a Deus ainda tem muitas bandas tocando, é um lugar que você, logo cedo, você já aprende a ler música, você já aprende a conviver, dividir espaço seu com os outros, saber o que é uma primeira voz, saber o que é um solo, saber onde você conta os seus compassos para você ouvir teu amigo. É uma pequena sociedade, né? A instituição banda, né? Corporação musical, ela não te coloca nenhuma condição para tocar lá. Assim, se você... da onde você é, se você tem grana, se você não tem, se você... nada, não tem condição. A única coisa que ela te oferece é música. Isso daí é uma escola de vida, né? Tremendo isso, né? É maravilhoso.
Ô, Proveta, já que você tá falando aí das bandas, isso é muito comum, assim, pelo menos um tempo foi muito comum, nas cidades do interior. Você é do interior de São Paulo, né? De Leme, e eu imagino que isso tenha um peso na tua trajetória, né? Na tua formação. E aí, eu sei que você até chegou a fazer um álbum com músicas lembrando essa época, né, de infância, que é Sons do Interior, né? Como é que é o nome?
Tocando para o interior, né?
Exatamente. Eu queria chamar a primeira música desse álbum aí. Que música que a gente poderia ouvir desse álbum, assim? Que aí acho que remete um pouquinho a essa tua infância aí.
Eu gosto de tudo ali. Eu gosto de tudo ali. Agora, a gente tá falando de banda, né? Tem duas músicas que me emocionam muito quando eu ouço ali. Claro que todas as outras. Meu pai gravou nesse álbum, minhas irmãs gravaram. E era assim uma forma de retribuir. Isso foi 2007, começou a gravação. Eu comecei a gravar isso em 2004, 2005. Foram uns 2 anos de conseguir gravar. Esperava quando dava certo, quando tinha dinheiro, ia lá gravar mais uma faixa, né? E até juntar esse povo todo, era para ser um disco com 5 músicos e virou um disco com 40 músicos, amigos, assim, né? E todo mundo tocava e ajudava. É impressionante. Mas, e aí, a minha ideia desse disco era que eu já estava em São Paulo, então eu precisava fazer um disco assim que tivesse o coreto. Ele tinha o coreto, essa banda, estava sempre presente em quase todas as músicas e tinha o choro, né? Então, a primeira música do disco chama-se Olhando a Banda da Calçada. Eu fiz em homenagem a um grande amigo que era o meu... uma pessoa que me ajudava a viajar de Leme para São Paulo, de Leme para o Rio. Ele tem um Galaxy, um senhor, fazia umas cachaças boas também naquela época, e saía, vinha para São Paulo, encontrava todos os músicos de São Paulo, porque eu comecei a vir do interior para São Paulo e ele me trazia. Meu pai não tinha condição econômica, meu pai não, era muito difícil. Ele falou, deixa o menino comigo. Aí meu pai vinha junto e tal, chamava Trípoli Donadel, né? E eu fiz uma valsa, que a valsa para mim é a coisa mais marcante que eu, desde criança, eu via pro coreto e via uma banda tocando uma valsa. Então, um negócio, eu falei, nossa, que bonito isso. Tardes em Lindóia, tantas outras valsas, Zequinha de Abreu, essas coisas todas, do Luiz Americano, Lágrima de Virgem. E tinha assim como tinha outras valsas que eu tocava, Santos Coelho, Clube 15. E vim com esse repertório de Leme para São Paulo, né? Eu já cheguei velho em São Paulo, né? Eu já tinha músicas assim, dos compositores de choro de todos eles, né? E essa primeira faixa me remete, eu falei, vou fazer uma música pro seu Pipe. Pipe é o nome do... ele era italiano, né? Trípoli Donadello, né? E eu fiz uma valsa com uma mistura de uma pequena banda junto com um quarteto de cordas. Ou seja, estava em São Paulo e ao mesmo tempo em Leme. E tem um solo de trompete, uma coisa pequena que eu fiz. E essa música abre esse disco, que é Olhando a Banda da Calçada, uma valsa que eu fiz em homenagem ao seu Pipe, meu querido amigo que já faleceu, Trípoli Donadel.
Vamos ouvir então.
Thank you.
Agora a gente ouve Implorando, do álbum Brasileiro Saxofone. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.